Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
As emissoras EBC já integradas, Nacional AM Brasília, Nacional Rio de Janeiro, Rádio MEC AM. Pois bem, como acontece toda sexta-feira, temos um assunto e este assunto, então, é debatido com os convidados. Aqui do Estúdio Brasília, eu, Walter Lima, e na MEC AM Rio de Janeiro, Marco Aurélio, a quem cumprimentamos agora. Léo Marco, bom dia.
Bom dia, Walter. Bom dia, amigos da Nacional Brasília, Nacional Rio de Janeiro, emissoras EBC. Aqui na MEC AM Rio de Janeiro, também prontinho para conduzir mais esse debate, esse nosso encontro, né, Walter, tradicional das sextas-feiras, das 9h20 às 9h50 no horário de Brasília, para aprofundar grandes temas de interesse nacional.
E o assunto hoje é a polêmica sobre a pílula do câncer. Mas que polêmica, hein, o Marco Aurélio?
A polêmica de se o desespero, a vontade de ajudar na cura de um paciente, se esta ânsia de resolver um grave problema de saúde justifica o uso de um medicamento ainda não autorizado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um experimento feito em São Paulo pela USP. É uma suposta pílula mágica que promete curar todos os tipos de câncer, atraiu centenas de pessoas para o interior de São Paulo. É a fosfoetanolamida sintética, que é uma substância experimental produzida em São Caetano, na USP, campus São Caetano, e que chegou a ser entregue gratuitamente no campus da universidade. A polêmica é, primeiramente, se a universidade procedeu de maneira correta. Segundo, se a Anvisa deveria liberar esse medicamento. Terceiro, foi correta a decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, de abrir uma exceção para uma paciente? São muitos aspectos interessantes para a gente debater aqui, hein, Walter?
Exatamente. E o Ministério da Saúde já está aí publicando portaria para apoiar os estudos clínicos e também a produção desse medicamento conhecido como pílula do câncer. O medicamento, como você muito bem está aí causando muita polêmica após ser apontado como revolucionário no tratamento de câncer. Inclusive com testemunhos de pessoas dizendo que foram curadas, mas esses testemunhos às vezes também são contestados pela classe médica. Enfim, então a polêmica de fato é muito grande, Marco Aurélio. E a nossa produção, inclusive, está aqui já buscando o contato com um dos nossos convidados, no caso, um dos pais também dessa descoberta, o professor Dr. Renato Meneghello, ele que inclusive integra o grupo de pesquisadores que registrou a patente. Ontem, inclusive, ele esteve aqui em Brasília num debate sobre o assunto. A produção fechou com ele, ele falaria, ou pelo menos estamos na expectativa, de falar conosco direto de sua residência em Salvador, na Bahia. Estamos aguardando o contato, Marco Aurélio, e o seu convidado aí no Rio de Janeiro. Marco.
Já está na linha, Walter, já está na linha, Vitor Marconi. Dr. Vitor Marcondes, oncologista da Clínica Oncomed Oncologia do Rio de Janeiro. Dr. Vitor Marcondes, bom dia.
Bom dia.
Dr. Vitor, estamos falando de um tema muito delicado, primeiro pelos cuidados que devem ser tomados com novos medicamentos, mas depois pelos interesses em jogo. A indústria de fármacos é muito poderosa, não apenas no Brasil, né? Ela é considerada uma das cinco grandes, digamos assim, um dos cinco grandes negócios da economia mundial que comandam o mundo, pelo menos o mundo ocidental. Os cinco grandes negócios que são capazes, inclusive, de dar um telefonema para o presidente dos Estados Unidos e dizer, ó, não é por aqui não, é por ali, né? Que são justamente os armamentos, o setor de energia, os fármacos, que esse é o caso que nós estamos debatendo, as comunicações e telecomunicações, enfim, esses são alguns dos, digamos assim, dos setores da economia que têm mais poder neste planeta. Então, o que, que o senhor tem a dizer sobre a decisão, por exemplo, do STF, de ter feito uma abertura de exceção nesse caso?
Bom dia novamente a todos. Essa substância química, fosfoetanolamina, agora se tornou uma palavra comum, né? Por conta de toda essa repercussão gerada. Talvez uma decisão de exceção, a gente não tenha como avaliar se é um caso correto ou não, porque nem todos os casos são iguais e a decisão, a meu ver, não deveria abrir um precedente frente à maneira como qualquer substância tenha o seu registro aprovado frente aos órgãos competentes, principalmente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Então, se qualquer pesquisador, qualquer entidade, qualquer indústria tiver uma molécula, uma substância que seja capaz, né, na demonstração dos seus testes de laboratório, de se tornar um medicamento, que sejam feitas as pesquisas, e aí nas suas diversas etapas, e através dessas pesquisas, o agente regulador determinar se é seguro, se é correto, que esse composto seja considerado um medicamento. A partir daí, ele obtém um registro e obtém uma bula, e essa medicação fica disponível a todos os pacientes que tenham a indicação para uso. Acho que essa seria a maneira correta com que a própria fosfetanolamina venha a ser tratada no futuro.
É até bom o senhor repetir essas etapas, que o senhor considera que seriam as etapas de procedimento correto, por favor.
As etapas de procedimento para qualquer substância, ela envolve testes pré-clínicos, que são os testes laboratoriais, que a fosfetanolamina fez algum desses testes, né? Basicamente, essa substância ela foi testada em 5 tipos de células. E isso corresponde aí, se você falar hoje em dia que o câncer, na verdade, são 200 tipos de câncer diferentes, conhecidos de uma maneira geral, ela foi testada em um número bem menor do que o que a gente poderia dizer que seria um caso de uma substância que curasse o câncer. E ainda que ela tivesse um efeito, você, além desses testes pré-clínicos, você precisa realizar, antes de passar para a fase de estudo em seres humanos, de testes específicos, que são testes de farmacocinética e farmacodinâmica, que avaliam se essa droga tem efeitos colaterais, se esses efeitos colaterais são sérios, são graves, recomendações para a dose com que essa droga deva ser administrada. E a partir dessas conclusões você iniciaria a fase de testes em humanos. E quando você entra na fase de testes em humanos, você ainda necessita de pelo menos aí 4 fases: a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4. Na fase 1 você vai avaliar a dose. Qual dose você avalia com grupos pequenos de pacientes? Qual a dose ideal para que esse medicamento seja estudado?
Sim.
Na fase 2, você vai avaliar a resposta da doença, no caso dos tipos de tumor que você pretende estudar, aquela dose. Na fase 3, digamos, seria a fase mais importante, você vai avaliar diretamente a eficácia, se esse medicamento ele é capaz de, com essa ação antitumoral, anticâncer que ele tem, se ele é capaz de aumentar o tempo de sobrevida desse paciente, se é capaz de aumentar o tempo de vida desse paciente, e vai avaliar, a partir do momento que você tem um grupo maior de pacientes, também quais são os efeitos colaterais mais prováveis e possíveis no caso dessa terapia.
Sim.
Nova. Uma outra fase, que é a fase 4, em que você analisa esse produto na prática. Como esse medicamento está se comportando a partir do momento que ele está disponível para todos os pacientes.
Doutor Vitor Marcondes, eu tenho também para mais tarde um pouquinho perguntas de ouvintes. Vou voltar com você, Walter. Acabamos de ouvir aí os passos, né? Quer dizer, que etapas devem ser percorridas até o medicamento ser liberado, Walter?
Perfeito. Eu continuo com o doutor Vitor Marcondes, professor Vitor, ainda nessa linha que o Marco Aurélio iniciou com o senhor, para perguntar o seguinte: que composto é esse, né? O fosfetanolamina. E como é que o senhor avalia também os relatos de cura por conta do uso desse medicamento?
Bem, esse medicamento é uma substância sintética produzida no laboratório do Instituto de Química da USP. É uma medicação que ela não é produzida sobre as normas da vigilância sanitária, ela não tem um registro na vigilância sanitária. Então, até em termos de produção, a gente não tem como dizer se ele atende aos requisitos internacionais estabelecidos de vigilância sanitária para a produção de medicamentos.
Eu avançaria com o senhor justamente na linha da química, né? Que química é essa? Quais são, no caso aí, os produtos químicos, os compostos químicos utilizados nesta fórmula?
Então, na verdade, é uma substância, que a gente chama de uma amina primária, envolvida na síntese de vários lipídios do organismo humano, e é presente de maneira natural em algumas células do nosso organismo. Daí a ideia inicial dos pesquisadores que ele poderia possuir uma função em células doentes, de sinalizar que essas células poderiam estar doentes ao organismo, e o organismo seria aquele agente capaz de eliminar essas células doentes. Essa seria o mecanismo com que essa substância poderia agir.
E de que forma o senhor avalia os relatos de pessoas avaliando que foram curadas ou que estão, pelo menos, melhor no seu estado clínico a partir do instante que começou a utilizar esse medicamento, ou essa fórmula, ou esse composto?
Assim, apesar de ser uma questão muito delicada, né, um relato de cura, ele pode ocorrer em qualquer momento de uso de qualquer substância, né? Nós sabemos que muitos dos remédios que são utilizados hoje em dia, eles são aprovados com base em estudos clínicos, e em grande parte desses estudos são comparados os medicamentos em estudo com substâncias ditas placebo. Então, o sujeito da pesquisa, ele sabe que ele pode estar em um grupo utilizando o medicamento estudo, ele pode estar em um grupo utilizando uma substância placebo, que normalmente é uma substância inócua, que não gera efeitos sobre a doença.
Pois não, doutor.
E alguns estudos, nós sabemos que existe até um efeito chamado efeito placebo, onde os próprios doentes, no grupo das substâncias inócuas, que não têm ação na doença, apresentam relatos de cura, até de regressão espontânea de tumores.
Pois não.
Então, o fato de haver um relato de melhora, até mesmo de regressão desses tumores, não indica para a gente que essa substância é uma substância que tem uma ação estabelecida, reproduzida em diversas situações e indicações para algum tipo de câncer que esteja sendo estudado.
Pois não, doutor Vitor. O Marco Aurélio já está na linha com você, o doutor Renato Meneghello, que é um dos pesquisadores também que tem essa patente registrada, o Marco Aurélio.
Pois é, doutor Renato Meneghello, bom dia aqui nesta conversa, neste debate com as emissoras EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional Rio de Janeiro, Rádio MEC AM do Rio de Janeiro e outras emissoras. Doutor Renato Meneghello, muito bom dia.
Bom dia, bom dia.
E eu gostaria que, para começar, nós temos na outra linha o doutor Vitor Marcondes, oncologista da Clínica Oncomédia Oncologia do Rio de Janeiro. Doutor Vitor, inclusive, explicou aqui ao vivo quais são as etapas que devem ser percorridas até que um medicamento seja aprovado.
Mas eu estava ouvindo uma conversa sobre placebo. Você poderia me explicar para mim o que eu estava ouvindo sobre placebo antes de eu responder outra pergunta para você?
Não, eu explico para o senhor. É que ao discorrer sobre por que que alguns pacientes muitas vezes apresentam sinais de melhora em uso de medicamentos ainda não aprovados, o doutor Vitor Marcondes, nosso outro entrevistado, falou sobre diferentes hipóteses. Ele não falou só sobre placebo. Diferentes hipóteses. E uma dessas hipóteses, ele diz, é o efeito placebo. A pessoa é feito um experimento com a pessoa e essa pessoa, até pela questão psicológica de estar passando por um tratamento, começa a melhorar. Ele não disse que é a única hipótese.
Sim, quando você faz testes clínicos, tá? O placebo para quimioterápico, para paciente com câncer, geralmente ele é acoplado junto a outro medicamento. Não existe placebo sozinho, tá? Você geralmente está vendo a eficácia de um composto junto a outro composto, mais o placebo, tá? Que aí a pessoa pensa que ela está tomando um outro medicamento, mas não está. Nosso composto não é placebo, tá? Seria uma irresponsabilidade muito grande você falar de placebo para um composto para câncer, placebo puro.
Qual o seu ponto de vista sobre a, até agora, não regulamentação do medicamento desenvolvido pela USP e sobre a necessidade dessa regulamentação de Anvisa acelerar esse processo?
Então, o que acontece é o seguinte, o composto ele já foi feito já há muitos anos, tá? A USP de São Carlos, ela vem distribuindo esse composto para pacientes que queriam pegar ele, não era que a gente estava distribuindo, eles iam lá e pegavam com o pessoal da química, tá? Eu sei que isso aí não estava muito certo, mas eles iam, pegavam e funcionava, tá? E a gente tem os relatos de vários tumores, não são um, nem dois, nem três. O que está faltando realmente, o que nós estamos buscando realmente, são exatamente os testes clínicos para poder elucidar todo esse porém de quais tumores ele funciona, qual tumor ele não funciona, qual ele tem uma melhora mais acentuada, qual não tem, para poder esclarecer toda essa celeuma, entendeu?
Celeuma. Perfeito. Walter, com você.
Eu continuo com o doutor Meneghello e já também com o doutor Vitor. Como é que o senhor avalia justamente o que o senhor chama de celeuma, né? Quando o Ministério da Saúde já está aí a indicar um grupo para poder realmente pesquisar mais em todas as suas etapas essa composição, ou esse composto, doutor Meneghello?
Eu acho muito bom, tá? Eu acho muito bom, eu acho um grande avanço, né? Porque até então a gente não tinha nada, a gente não tinha a ajuda, nem o auxílio da mídia, nem nada, a gente só tinha a nossa ideia de alguns pacientes tomando e melhorando. Agora, com outras equipes também pesquisando, não vai ser só a nossa equipe falando, né? Eu acho muito bom.
Perfeito.
Acho um grande avanço.
Perfeito. Marco Aurélio.
E eu tenho uma pergunta da ouvinte Maria Aparecida, da região dos Lagos, Rio de Janeiro, para o Dr. Vitor Marcondes, oncologista da clínica Oncomed do Rio de Janeiro. A Maria Aparecida diz o seguinte: bom dia, Marco Aurélio. Meu marido descobriu que tinha câncer há 3 anos, câncer de colo retal com conclusão, KRAS, com mutação. Fez quimioterapia primeiro e depois segunda, primeira linha, depois segunda linha. Foi negada a terceira linha. Não tem mais tratamento, pelo menos nas medidas que existem até hoje. Houve uma progressão para o pulmão, fígado e também para o peritônio. E aí, por que não abraçar a última chance, que representa esse medicamento desenvolvido pela USP em São Carlos, São Paulo? Por que não abraçar essa chance com esse medicamento? Por que tirar do meu marido a chance de uma última esperança, diz ela? Estamos entrando com uma liminar, mas que pelo visto não vai resultar em nada, com uma ação liminar para tentar conseguir outra exceção, além dessa que já foi dada pelo Supremo Tribunal Federal. Qual o seu ponto de vista sobre reações como essa da ouvinte Maria Aparecida, Dr. Vitor Marcondes?
Olha, essa reação da ouvinte é uma reação muito comum, talvez seja uma das reações mais comuns que a gente esteja passando nesse momento, com toda a polêmica da substância fosfetanolamina e da angústia que os pacientes com câncer enfrentam quando chegam nesse estágio da doença. A gente primeiro precisa deixar uma coisa clara, é que atualmente, com toda a tecnologia, com todos os medicamentos que a gente tem, o câncer, de uma maneira geral, quando ele torna-se uma doença metastática, que por definição é a partir do momento que aquela célula maligna, que nós chamamos a célula da doença, ela deixa o órgão acometido e passa a ocupar outros órgãos e, às vezes, órgãos vitais, como nesse caso, por exemplo, o pulmão. Então, a partir desse momento, a doença ela se torna uma doença com chances remotas de cura, praticamente incurável. A despeito de que você faça um tratamento, um primeiro tratamento, que é conhecido como primeira linha, um segundo tratamento, como segunda linha. Então, acreditar que qualquer substância, no momento nosso atual, de tecnologia, de conhecimento, de ciência, venha a curar todos os tipos de câncer, independente de estágio, de indicação, eu acho que é uma temeridade você considerar um conceito dessa maneira. A participação desses pacientes que chegam nesse momento em protocolos de pesquisa estabelecidos, com substâncias sendo avaliadas de maneira correta, é a única maneira que nós temos atualmente de dizer quais dessas substâncias, quais desses medicamentos realmente podem representar uma esperança de mais qualidade de vida, de mais sobrevida para esses pacientes nessa situação. Não é através de descobertas sem testes que nós vamos conseguir avançar nessa luta contra o câncer.
É, Walter.
Perfeito, eu volto com o doutor Meneghello. Também neste ponto, doutor Meneghello, já que o debate está aí posto, principalmente pela classe científica, esperança também para muitos pacientes, parentes de pacientes, mas a pergunta objetiva é justamente esta: houve alguma dificuldade para que este composto pudesse passar por todas as etapas até a conclusão e, uma vez concluído, a aprovação por parte da Anvisa? Houve alguma dificuldade para, enfim, passar por essas etapas?
Experimentais, não houve nenhuma, tá? Nós fizemos todas as etapas experimentais, fizemos testes nas células, fizemos testes nos animais, tá? Agora, a parte clínica no Brasil é que é muito complicado. A gente depende de um núcleo de pesquisas, tá? De clínico de pessoas, onde esse núcleo de pesquisa é que a gente não conseguiu. Várias portas a gente foi, várias vezes, por várias vezes. Tá? Nós batemos nas portas e a gente foi negado. Nós batemos as portas e a gente foi negado.
Quais foram essas portas batidas e que não abriram, doutor Meneghello?
Vários hospitais em São Paulo, vários centros de pesquisa em São Paulo. Tá? Na verdade, nós só fizemos os pedidos em São Paulo. A reunião na Anvisa nós fizemos algumas vezes, a reunião na Fiocruz a gente foi algumas vezes. Tá? Inclusive lá eles falam que o composto tem... Tá? Uma boa ação antiproliferativa, mas infelizmente não teve interesse nos grandes hospitais.
Né? Tá. Para que, antes de voltar para o Marco Aurélio, uma pergunta também bem objetiva para o senhor. Quer dizer, este composto de fato cura o câncer?
Curar, não dá para saber se ele cura. Agora que ele melhora, isso sim, alguns relatos de cura, porque a cura do câncer ela é bastante relativa. O paciente, mesmo com quimioterapia, ele se cura do câncer. Tá? Mas depois de alguns anos, mesmo que seja 5, 10, 15 anos, o câncer volta. Então você, às vezes, não consegue falar que a pessoa está realmente 100% curada. Você fala que está curada naquele momento. Tá? Existem relatos nossos, mesmo com metástases, tá? Que o paciente some todos os tumores. Então, quer dizer, teoricamente, ele está curado. Tá? Se ele vai permanecer curado... Isso só no futuro, só o futuro é que vai poder dizer se ele vai estar curado mesmo. Agora que tem melhora grande sim, tá?
Marco Aurélio.
Tá. Bom, a ouvinte Sônia do bairro do Rocha, Rio de Janeiro, diz aqui o seguinte, pelo WhatsApp na Rádio Mac AM. É mais uma vergonha que o governo, seja qual for o governo, não tenha instalado esse grupo de trabalho imediatamente para a criação desse medicamento. É preciso chegar a uma situação crítica, como a de alguns pacientes, para que eles tomem uma atitude? Isso é revoltante, um descaso com o povo brasileiro. Resumindo aqui a mensagem, que está um pouco longa, da Sônia do Rocha. Doutor Vitor, o senhor interpreta dessa maneira também, de que teria havido uma irresponsabilidade em não implantar logo essa comissão e não fazer com que essa comissão analisasse de modo imediato o medicamento?
Eu acho que são duas situações talvez pouco diferentes, mas que no dia a dia das pessoas e com toda essa polêmica acaba se confundindo. Que é a situação que a gente conversou bem no início do nosso debate, de que uma coisa seria a gente fazer um teste com essa substância e outra situação é a gente saber se o nosso sistema de avaliação está correto, que todo medicamento deva ter, para ser testado, uma aprovação pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e uma aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esse procedimento é absolutamente correto. É um procedimento que defende, inclusive, o direito que nós temos a todos os tratamentos e que esses tratamentos não sejam tratamentos que não sejam onerosos e estejam, por exemplo, enganando as pessoas que estejam usando. Nós precisamos ter, e é só através dessas pesquisas clínicas que nós conseguimos ter a certeza de que o medicamento é um medicamento eficaz e de que vale a pena que a gente gaste dinheiro com esse medicamento e que a gente distribua esse medicamento para as pessoas. Né? Nós podemos discutir se a execução da política da Anvisa, que envolve a apreciação desses pedidos de pesquisa em tempo razoável e da maneira correta, se são questões que devam ser melhoradas, se o prazo deve ser encurtado, se esse registro deve ser facilitado. Essas, sim, são questões que cabem em discussão. Agora, em termos da maneira como é realizado a aprovação aqui no Brasil, eu acho que a aprovação é feita da maneira correta. A Anvisa, ela é um órgão muito gabaritado para esse tipo de análise, ela toma decisões assim, muito acertadas. A questão, o tempo e as exigências que devem ser amplamente e melhor conversadas. Mas, sem dúvida, é uma agência que protege tanto a saúde como os interesses do próprio povo.
Doutor Vitor, de minha parte, Walter, absolutamente satisfeito, ainda que sejam opiniões em alguns momentos contraditórias, e é legítimo e saudável para o debate que sejam, mas absolutamente satisfeito aí com as respostas dos entrevistados, e passo a bola então para você, Walter.
Perfeito, nós já estamos praticamente no encerramento, mas eu gostaria de, em um minuto, doutor Meneghello, qual a expectativa de quem detém, portanto, a patente deste composto? Qual é a expectativa futura por conta justamente do que muitos estão aí a enxergar nessa descoberta, a cura do câncer?
A nossa expectativa é que esse composto seja validado, tá? E nós estamos em comum acordo, tanto nós, do nosso grupo específico, quanto a classe científica médica. Nós queremos realmente os exames, nós queremos os testes clínicos para validar o composto ou não da maneira que deve ser validado, ele sendo validado, que ele seja distribuído gratuitamente pelo SUS. Tá? Não que ele seja cobrado, que ele seja distribuído. Esse é o nosso pensamento, essa é a nossa vontade. Tá?
Tá,
que ele funcionando, ele seja distribuído gratuitamente.
Muito obrigado, doutor Meneghello.
Obrigado, gente. Muito bom dia.
Marco Aurélio.
É isso. Vamos, na hora certa, fazer a separação da rede. Walter, mais uma vez, foi uma grande honra conversar com você, tá bom?
Só agradecendo aí também ao doutor Vitor.
Claro, doutor Vitor, um grande abraço para o senhor, tá bom? Muito obrigado.
Muito obrigado, bom dia.
E, Walter, o que eu considero bastante positivo nesse debate é que os dois foram muito francos, muito sinceros. É natural que o médico responsável pela pesquisa, é uma pesquisa brasileira que deve ser fortalecida, estimulada. É natural que ele defenda a agilização do processo, como é natural também que o doutor Vitor, como oncologista, como médico que é especialista nessa área, adote aqui o tom de prudência. E aí, Walter, já mais uma vez agradecendo aqui a você, a equipe de Brasília, toda a nossa equipe da EBC, aí é que vale o nosso recado final. A atenção de você, ouvinte das emissoras da EBC, com os dois aspectos, com os dois lados da questão. De um lado, é bom sempre tomar cuidado, porque a indústria de fármacos internacional, ela pressiona de toda forma para que as indústrias nacionais não se desenvolvam. A indústria de fármacos, ela representa no mundo, ao lado da indústria de armamentos e de energia, principalmente petróleo, e também a de comunicações e telecomunicações, setores que mandam e desmandam, que são capazes de coisas e de atitudes e de procedimentos que fariam até Al Capone ficar com as bochechas vermelhas. Então, é claro que legitimar, legalizar pesquisas brasileiras e de eficácia comprovada, quando comprovada, é uma luta não só pela saúde das pessoas, mas também por nosso desenvolvimento científico, por nosso desenvolvimento na área de pesquisa. Por outro lado, todo cuidado é pouco. E, como diria a nossa avó, cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém. ainda mais quando essa prudência, essa cautela e essa canja de galinha vêm no lugar de fórmulas ainda não testadas. Então, devemos ter o olho vivo e a pressão sobre os dois lados. O importante é agilizar o processo para fazer com que aquilo que é, por enquanto, uma suposição de testes preliminares se torne realidade. Afinal de contas, é a saúde que está em jogo e ela não pode se submeter a interesses que nada têm a ver, nem com o paciente, nem com a soberania científica do nosso país.
Pois bem, tivemos, portanto, aí essas duas entrevistas com os nossos convidados, o Dr. Vitor Marcondes, médico-oncologista, como também o Dr. Renato Meneghello. Abordamos com ambos aí sobre essa polêmica, né, essa discussão em relação à pílula do câncer. Pois bem, o Ministério da Saúde, inclusive temos essa matéria aqui já disponibilizada na agência de notícias da EBC, que é a Agência Brasil, onde está aqui a Maiana Diniz, colocando que o ministro da Saúde, Marcelo Castro, disse ontem que o ministério vai criar um grupo de trabalho para analisar a eficácia e a segurança da fosfoentanolamina na cura de casos de câncer por meio de uma portaria com previsão de ser publicada hoje no Diário Oficial da União. A pílula foi sintetizada pela equipe de pesquisadores chefiada por Gilberto Chiarizzi, do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, em São Carlos, há cerca de 20 anos e ficou conhecida nas redes sociais como Pílula do Câncer, pela suposta capacidade de destruir tumores malignos. Então, quem vai estar aí à frente deste trabalho é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, o Instituto Nacional do Câncer e também a Fiocruz. É isso aí, os nossos agradecimentos aos nossos convidados e também ao Marco Aurélio, que volta, portanto, a tocar o seu Todas as Vozes pela MEC AM do Rio de Janeiro.